Άρτους.
O Parlamento Português chumbou a desclassificação de documentos relativos ao período das guerras de libertação. O que há para esconder meio século depois e o que justifica a impossibilidade de os investigadores poderem estudar seriamente o que aconteceu? Haverá alguma vontade em silenciar a história para se impedir a mudança da historiografia oficial? Foi o que tentámos perceber junto de Raquel Schaeffer e Franco Tomassini, dois investigadores que se confrontaram com a inacessibilidade de vários arquivos ao longo do seu trabalho.
Na altura, quando fiquei a par da iniciativa do Bloco de Esquerda, achei a iniciativa muito pertinente, porque enquanto investigadora, eu própria, durante o meu processo de investigação, me confrontei à inacessibilidade de alguns arquivos e fiquei bastante surpreendida com o chumbo por parte do PS, PSD e Chega. E penso que esse chumbo se deve a uma vontade, por um lado, de controlo da história, e, por outro lado, de reiteração de uma narrativa oficial que perpetua certos pressupostos relativos ao colonialismo português e à participação, à repressão das guerras de libertação pelo Estado colonial e fascista português.
O que é que há para esconder? O que é que há por baixo do tapete?
Por um lado, há para esconder todos os massacres que ocorreram durante e antes da Guerra de Libertação. Fala-se muito do massacre de Uiriamo e, aliás, na sequência deste chumbo foi o massacre que foi citado, mas houve muitos outros anteriores à eclosão das guerras de libertação, nomeadamente o massacre de Moeda em Moçambique em 1960, o massacre de Djigiti e outros. E, aliás, foi na sequência desses massacres que os movimentos de libertação foram criados, tanto em Moçambique como em Angola e na Guiné-Bissau. E eu penso que se pretende, por um lado, proteger as Forças Armadas portuguesas e, por outro lado, perpetuar esses mecanismos de controlo e de perpetuação de uma história completamente falsificada, na medida em que, num certo sentido, se tenta legitimar as guerras que decorreram em África, entre os anos 60 e 70.
Franco também teve dificuldades em aceder aos arquivos.
O tema do meu doutoramento não é propriamente sobre a guerra colonial, embora eu trate desse assunto, mas tem mais a ver com empresas petrolíferas que estiveram na Angola no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Tive uma certa dificuldade em aceder aos arquivos, no sentido de que ainda há muitos documentos classificados que poderiam ter aberto pistas para investigações interessantes, temas inexplorados, e eu acho que era também um outro elemento muito provavelmente a assinalar. Não é apenas a questão, digamos assim, chumbar a desclassificação dos arquivos relativa exclusivamente aos massacres e à violência que as forças coloniais perpetuaram pela repressão dos movimentos de libertação. Eu acho que, claramente, esse é um tema central, e é alguma coisa, algo muito invisibilizado ainda hoje no debate público português, mas eu acho que há também um outro elemento, é o Estado a tentar preservar-se a si próprio. Por que digo isso? Porque durante a Guerra Colonial há uma circulação muito importante entre conselhos de administrações de grandes empresas e militares de alta patente e representantes da diplomacia portuguesa. Apesar de tudo e apesar da Revolução de Abril, continua a existir uma certa ideia de uma certa retidão moral do Estado Novo, um Estado que nunca teve grandes escândalos de corrupção, por exemplo. E também são estes elementos sobre os quais falta completamente uma documentação. Eu, tendo tido acesso à documentação de outros países, relativamente a empresas que também trabalharam e operaram no território colonial português, é evidente como essas empresas corromperam outros governos, por exemplo, o governo fascista italiano. E a mesma empresa trabalhou, por exemplo, na exploração petrolífera na Angola. Só que sobre essas documentações não se sabe nada. Mas é muito provável que seja essa uma boa pista para tentar também um bocado matizar essa ideia de uma retidão moral desse próprio Estado.
E depois a retidão moral não se limita à questão da corrupção. A própria história do colonialismo e esta desculpabilização do colonialismo português, se calhar mais brando do que os outros, também está na origem de não desclassificar todos estes documentos?
Sim, eu penso que sim. como se sabe, a partir de uma dada altura, o colonialismo amparou-se no lusotropicalismo para justificar a prevalência das colónias num contexto de descolonização no pós-Segunda Guerra Mundial. E eu penso que sim, que a descoberta de arquivos que venham corroborar as narrativas, também elas amparadas em dispositivos historiográficos e epistemológicos dos países libertados, a descoberta desses elementos virá pôr ainda mais em causa essa suposta, esse suposto caráter brando do Estado Novo e do colonialismo português. E também há outro aspecto que me parece bastante interessante, e é um aspecto tratado nomeadamente pela Susana de Sousa Dias no seu filme 48, mais além dos massacres perpetrados durante e antes das guerras de libertação contra populações civis, também é o destino dos presos políticos africanos, que, como se sabe, em Portugal foram altamente reprimidos, torturados e etc., mas nos antigos territórios colonizados a tortura chegou a um grau muito mais extremo. Eu penso que a desclassificação desses arquivos viria revelar alguns elementos sobre essa questão. Por exemplo, no filme da Susana de Sousa Dias, ela não conseguiu descobrir qualquer documento administrativo, fotográfico, etc., sobre os presos políticos africanos, neste caso em Moçambique.
Mas também há a questão dos arquivos que estão na posse de familiares, de privados. O que é que deveria acontecer também com esses arquivos? Esses arquivos deviam passar para os arquivos nacionais? Deveria haver alguma obrigação nesse sentido? Porque há muita coisa que se calhar nem os arquivos do Estado português têm, não é?
Eu acho que não deveria haver uma obrigação, mas sei que, por exemplo, no caso dos arquivos cinematográficos de filmes amadores e filmes familiares, o Anime já tem neste momento uma coleção bastante consistente, que foi doada por famílias. No caso de arquivos cinematográficos, de arquivos de outra ordem, não tenho conhecimento. Penso que não deveria haver uma obrigação. Quer dizer, no caso de empresas, e o Franco poderá falar melhor, eventualmente sim.
Bem, no caso de empresas, eu ocupo-me principalmente de empresas internacionais, tanto capital estrangeiro que investe em Portugal, a maior parte dos arquivos estão dispersos, não é? Segundo a própria geografia multinacional dessas mesmas empresas, há documentos que o Estado guardou e também há muita documentação à qual o Estado não conseguiu chegar também durante o período do Estado Novo, porque essas empresas escondiam também documentos ao próprio Estado. E isso também era feito com uma certa complacência por parte de altos cargos da burocracia imperial, que aceitavam completamente essa posição completamente subalterna, porque depois isso lhe permitia acesso a determinadas fontes de financiamento ou a entrar em cargos de gestão destas empresas. Portanto, claramente é essa questão dos arquivos das empresas que deverá ser necessariamente colocada, mas aí falta a questão do chumbo. Na verdade, vai de mal dadas com um certo recuo por parte do Estado de fazer um investimento mais estratégico sobre os arquivos. E isso também vai de mãos dadas com o silenciamento no debate público sobre um conjunto de questões, sobre a questão colonial, primeiramente, depois sobre a questão dos retornados. Portanto, há um conjunto de questões que estão fora do debate público.
E mas também o facto do primeiro-ministro ter admitido pela primeira vez em 50 anos que de facto houve um massacre de Uriamo é uma forma de dizer: pronto, admitimos e agora continuemos, foi uma coisa excepcional, como ele disse, ou de facto vai levantar outras questões?
Eu acho que é um bocado pernicioso falar só do massacre do Uriamo, porque o massacre de Uriamo já vem numa fase tardia da guerra em Moçambique e houve tantos outros massacres. Eu acho que o facto só falar do Uriamo acaba por esconder, por um lado, a multiplicidade e, por outro, a complexidade dessa história de opressão. E também há outra questão, tipo, estamos a falar de uma situação de opressão e se calhar dar tanta centralidade a esse caso específico não só esconde toda a série de massacres precedentes e posteriores, e também é preciso falar nos massacres que ocorreram já durante o período de transição entre 74 e 75, como o massacre de Inhaminga, por exemplo, estou a falar do caso moçambicano, mas também acaba por se esconder toda uma história de resistência e o paradigma de emancipação dos movimentos de libertação, que hoje em dia foi praticamente excluído do espaço hermenêutico, e parece muito importante insistir e sublinhar, digamos, esse paradigma de emancipação que dá corpo aos movimentos de libertação.
Ter acesso a novas provas, ter acesso a arquivos que foram, se calhar, silenciados, pode fazer-se reescrever a historiografia e a história oficial?
Eu imagino que sim. O acesso a esses arquivos, e é preciso pensar, bom, pensando, digamos, na teorização do Derrida sobre a questão do arquivo no Mal da Archive, é preciso pensar que os arquivos são sempre estruturados por relações de saber, poder, e que o controlo dos arquivos é uma operação de natureza altamente política. Mas penso que o acesso a esses arquivos, e também seria importante aceder a arquivos que estão em posse do Estado moçambicano, etc., angolano, etc., que também há arquivos que hoje em dia são inacessíveis, mas penso que o acesso...
Se calhar ainda mais inacessíveis, não?
No caso do cinema, há filmes que são importantíssimos para se poder complexificar a história do processo de construção do Estado-nação moçambicano, que desapareceram, que não se sabe exatamente onde estão. Mas penso que o acesso, digamos, a esses arquivos, tanto do lado do Estado português como do lado dos Estados-nação africanos, seria importantíssimo para complexificar as aproximações históricas a esse período e, por outro lado, se calhar para a produção de uma contra-história em oposição às narrativas oficiais.
Mas lá está, para a produção da contra-história, se cá também há uma vontade de não admitir que houve coisas que, além de terem sido silenciadas, se cá também desapareceram, porque alguém as quis fazer desaparecer, ou não?
Sem dúvida, eu penso que certamente terão sido muitos arquivos destruídos nesse período de transição entre 74 e 75 em Moçambique e em Angola.
Sim, de certeza deve haver arquivos que foram destruídos. A questão é que os arquivos são também estruturados muito com base de uma estrutura do Estado que é muito complexa. Portanto, um arquivo poderá eventualmente ter sido destruído, mas permanecer em provas, não é, de outros arquivos que depois se podem combinar com outras fontes de investigação histórica, como a própria história oral, ou como arquivos dos territórios, que muitas vezes não se conhecem. Portanto, sim, muitas coisas se calhar terão sido destruídas, não é, mas trata-se de fazer uma investigação com aquilo que há. E continuar a manter classificados muitos documentos limita as possibilidades de investigar esse mesmo massacre suposto, e aqueles que conhecemos. Terá de ser feito um investimento maior. Reconhecer os massacres muitas vezes pode aparecer como reconhecer um excesso, não é? Num contexto que tudo somado estava sob controle. Todos os impérios coloniais tiveram a própria narrativa de singularidade, digamos assim, não é? Portanto, todos os impérios coloniais produziram uma ideia de que, no fundo, essa colonização deles era diferente daquela dos outros, era se calhar mais mansa ou mais virada de desenvolvimento. Portugal faz isto também, como todos os outros impérios, ou seja, são tantas singularidades, mas no fundo nada pode cancelar a violência colonial que foi. Claramente o lusotropicalismo, não é? Essa narrativa central, no caso do Império Português, é que muito provavelmente terá de ser ainda matizada, porque ainda hoje parece-me presente como narrativa no debate público, não é?
Domina, uma narrativa dominante. Sim. Sobre os dominados, que são os que foram colonizados e que, mesmo aos olhos da história, continuam a ser dominados precisamente por causa de não haver essa contra-história. Mas, além do acesso aos arquivos, não seria necessário também, relativamente ao colonialismo, criar uma comissão da verdade, indemnizar vítimas, abrir todo um processo para sarar feridas, para reconciliar?
Eu penso que poderia ser interessante criar uma comissão da verdade. Depois, por outro lado, essa ideia de comissão da verdade também desperta algumas dúvidas pela forma como foi implementada em alguns países. Se calhar o caso da África do Sul até é um caso bem sucedido, mas, por exemplo, em Moçambique não foi. A Comissão da Verdade na África do Sul inspirou-se na reunião dos comprometidos que decorreu em Moçambique no início dos anos 80, que foi um processo bastante violento de confrontação pessoal do Samora Machel com os supostos implicados e colaboradores do regime colonial. Não sei se uma comissão da verdade, tantos anos depois, 45 anos depois, 50, 60 anos depois, teria ainda sentido, mas penso que seria importante, se calhar, criar um grupo de investigadores que se dedicasse a recolocar essa questão numa esfera social mais alargada, transcendendo o campo académico e, sobretudo, tentando opor-se às narrativas que circulam em certos meios de comunicação social e que tendem precisamente a reproduzir essa ideia de um colonialismo brando amparada pelo lusotropicalismo.
Há algum episódio específico mais evidente que se queira silenciar? Por exemplo, agora foram os 50 anos do assassínio do Amílcar Cabral. Ainda há dúvidas sobre quem é que esteve por trás da morte dele, ainda que tenha sido alguém do PAIGC que tenha disparado. Pensa-se que as ordens podem ter vindo da DGS, antiga PIDE, é um dos exemplos. Há outros exemplos, coisas que realmente não se quer que se saibam?
Também não se sabe muito bem em que circunstâncias foi assassinado o Eduardo Mondlane, por exemplo. Mas penso que aquilo, na minha opinião, que seria mais importante investigar seriam as relações diplomáticas que o Estado colonial português manteve com países como os Estados Unidos, a África do Sul, a República Federal da Alemanha. Há muito pouco conhecimento dessas relações diplomáticas e da participação ativa desses países do lado de Portugal na guerra. Há pessoas que estão a trabalhar essas questões, como por exemplo o Caio Simões de Araújo, que é um investigador brasileiro que trabalha atualmente na Universidade de Wits, na África do Sul, mas penso que seria importante e que eventualmente haverá, dentro desse leque de arquivos ainda classificados, haverá informação sobre as relações do Estado Novo com países da esfera ocidental no contexto da guerra.
Ouvimos Raquel Schaeffer e Franco Tomassoni neste programa sobre o chumbo no Parlamento Português relativo à desclassificação de documentos militares anteriores a 1975.